Bem-vindos ao podcast do canal Sanada, com entrevistas com pessoas muito interessantes. Viva aventuras, viagens, experiências extraordinárias ao redor do mundo e além.
Boa noite, pessoal. Muito obrigada por estarem conosco em mais uma live. Todas as terças participam aqui das nossas conversas com pessoas incríveis que têm muitas histórias interessantes para dividir conosco. Aqueles que não se inscreveram ainda no canal, aproveite e se inscreve. Tem um sininho ali para alertar os novos conteúdos. Bom, muita gente já sabe com quem nós vamos conversar hoje. Eu recebi tantas mensagens dizendo esse é o cara, esse é o monstro, quantas histórias. Então, seja bem-vindo, João. Venha dividir conosco.
Oi, muito obrigado, Vera. Um prazer estar aqui, conversar com você e com seus ouvintes.
Muito obrigada, João. Ó, já estamos recebendo mensagem aí do pessoal. Acho que você consegue acompanhar, né, João?
Dá para ver aqui. Boa noite, bom, a todos. João.
É, boa noite. Você, para mim, é o jornalista, é a pessoa que tem muita história e sempre dividiu com todo mundo. Como é que começou a sua história? Eu sei que foi através da Rádio Eldorado.
É, a minha história é uma história bastante peculiar, né? Eu estudei música, eu queria fazer música clássica, música erudita. Imagine você, com 17 anos eu comecei a estudar piano, logo depois passei para clarineta, comecei a estudar também viola de orquestra, não viola caipira. Cantar em coro, e meti na cabeça que eu queria ser maestro e comecei a estudar música para valer, e assim foram durante pouco mais de 10 anos, até que eu fui para os Estados Unidos. Consegui entrar numa faculdade de música lá, uma boa faculdade em Nova York, a Manhattan School of Music. E quando eu entrei na faculdade, caiu a ficha que eu não ia jamais poder fazer uma carreira musical, porque eu estava entrando nessa faculdade com 25 ou 26 anos de idade. Como eu disse, eu comecei com 17. E os americanos ali que entravam, que tinham essa idade, estavam saindo da faculdade. Os mais atrasados estavam saindo com a idade que eu estava entrando. E aí eu vi que aquilo não ia dar certo. Mas, mesmo assim, fiquei lá, estudei muito seriamente durante 3 anos e acabei voltando para o Brasil e assumi a Rádio Dourado, que era uma empresa da família da qual eu sou acionista e que estava abandonada. Completamente abandonada. E um tio me encontrou lá, meio desiludido com a história de eu ter percebido que não ia poder fazer música, e perguntou por que da minha tristeza e tal. Então, eu expliquei para ele, ele falou: escuta, por que você não vai para lá e assume aquela Dourado? A Dourado, aquilo dá é um elefante branco, só nos dá problema. Eu vou fazer uma coisa com você: você vai, faz o que você quiser, só não peça dinheiro, o resto a gente eu te seguro lá. E assim eu fui. E justamente para ser uma rádio diferente, porque não tinha dinheiro, era uma empresa devedora, não tinha público, não tinha equipe, não tinha programação, altura, nada. Enfim, depois que a gente desenvolveu uma programação diferente, nós começamos a adotar uma série de posturas para marcar essa diferença. E uma das iniciativas nossas foi cobrir os esportes que não eram, então, cobertos pela mídia. E naquela época, o que mais chamava atenção era a vela. A vela no Brasil, naquele período, eu estou me referindo a 1980, era campeã em termos de trazer medalhas olímpicas para o Brasil. Hoje já há outras modalidades que até acho que já superaram a vela, mas naquele tempo não. E, no entanto, não tinha cobertura de nada, nenhuma revista, nenhum jornal, nenhuma rádio, nenhuma televisão. Então a gente resolveu, vamos partir para esse lado, vamos ver quem está órfão aí na sociedade e vamos mirar a nossa programação para esses órfãos. Então o pessoal da vela foi um dos primeiros e nós aí passamos a cobrir o esporte. A gente fazia, organizava regata, organizamos provas de motonáutica, corridas de motonáutica que tinham, durante um momento, pararam de acontecer no Brasil também. Foi a Rádio Dourado que relançou Nós já tivemos um campeão mundial, o Wallace France, né? Nos anos 60, o Wallace France foi campeão, chegou a ser campeão mundial de motonáutica. O Brasil também tinha uma tradição nisso e, mesmo assim, não aconteciam provas. Né? Então, a gente partiu para esse caminho diferenciado e eu fui conhecendo esses esportes, porque nós não tínhamos equipe, era uma rádio dura. Então, quando a gente inventava fazer alguma coisa, tinha que fazer a gente mesmo. Então, quer fazer uma regata? Então, organiza, vende e cobre, faz tudo, entrega o pacote e pronto. Ou quer fazer uma prova de motonáutica? A mesma coisa. E assim, a gente foi se metendo em vários esportes diferentes e conhecendo o pessoal do meio. E a rádio cresceu muito de imagem. Foi o que diferenciou completamente. Ela já tinha um perfil musical muito diferente e, além disso, os assuntos que ela abordava eram sempre esses. Ou então, o meio ambiente também. Foi lá que nasceu o meu envolvimento com o meio ambiente, porque, naquele momento, acredite se quiser, nós estávamos próximos da Eco 92, a questão ambiental estava fervendo, mas o meio rádio não cobria meio ambiente. Ponto final. O meio rádio só falava de futebol, trânsito, previsão de tempo, tinha uma série de baldas e não largava essas baldas. E nós resolvemos, então, fazer o contrário, até porque a gente tinha, como eu falei, nós tínhamos uma competição grande. São Paulo era uma cidade que tinha 3 ou 4 emissoras de rádio disputando o mesmo nicho. Isso é muito raro, nem em economias fortes você tem uma concentração assim, tantas emissoras no mesmo segmento e tudo mais. Então, a gente entrando atrasado no jogo. Até 1972, as rádios tocavam música erudita, imagine. Os locutores falavam pausadamente, demorava 10 minutos para falar: você acabou de ouvir o concerto 5 de Beethoven. Era esse o estilo da emissora. E a gente foi lá e detonou aquilo, entrou com rock, com música africana, com música mostrando que o mundo não se resumia aos Estados Unidos ou essa parcela da música de consumo internacional, né, que existia africanos, existia sul-americanos. E com isso nós descobrimos aí, entre tantos outros, nós descobrimos aquela cantora famosa, agora me foge o nome, da ilha aqui, Cabo Verde.
Cabo Verde, que chama As Mornas, como é que era?
As Mornas e as Coladeiras. Enfim, essa e tantas outras cantoras que depois se tornaram conhecidas no Brasil, fizeram muito sucesso, foram lançamentos da Rádio Dourado. Para coroar a programação, tinha essas coisas, a gente acompanhava regatas, acompanhava as aventuras, era o começo dessa coisa de fazer aventuras, então nós entrávamos em contato com a turma que estava fazendo e apoiávamos eles. Isso era bom para os dois, para nós, porque eles passavam boletins para a gente, o Mamir Klink, o outro que subiu o Everest,
Valdemar Niklevitz.
Valdemar Niklevitz. Então, você estava no meio do trânsito na rádio, entrava o Valdemar Niklevitz, de pendurado a 6.800 metros, ofegante, dizendo: amanhã eu vou fazer o ataque. Dali a uma hora entrava o Amir Klink, dizendo que estava na Antártica com onda de 20 metros e não sei mais o quê. E campanhas ambientais também, né? A gente se envolveu, a gente trazia esse assunto para dentro da emissora para mostrar essa diferença, e foi com isso que a gente acabou lançando a campanha, por exemplo, a despoluição do Tietê, que é uma campanha que existe até hoje e que as pessoas têm uma má ideia dela, pensam que não deu resultado, e deu um resultado extraordinário. Acontece que ficou no imaginário das pessoas que eles achavam que o Rio Tietê ia ficar com uma água cristalina, e você despoluir um rio urbano não é exatamente isso. Né? Mas, de qualquer modo, a campanha do Tietê foi a maior campanha, maior investimento de saneamento básico já feito nesse país. Começou no tempo do Mário Covas, governador, e seguiu até todos os outros governadores que sucederam ao Covas, deram continuidade ao plano, uma coisa que não acontece no Brasil. Entra um governador, começa uma obra, entra outro, para aquela, começa outras. O caso do Tietê, não. O caso do Tietê teve sequência, e até o advento da eleição do atual governador, que ele parou, ele está com um projeto lá para o Tietê, que eu não quero dar muito palpite, mas, enfim, não sou um grande fã, mas até esse momento foram mais de 3 bilhões de dólares foram investidos em saneamento básico na cidade de São Paulo. Isso melhorou a vida de mais de 900 mil pessoas. O rio continua poluído, quem mora aqui em São Paulo continua horrendo igual, mas a mancha de poluição, por exemplo, diminuiu mais de 100 quilômetros. Cidades próximas de São Paulo, onde o rio não tinha oxigenação para que houvesse vida, hoje já voltou a se pescar, etc. Então, essa campanha começou no meu período ali.
Nossa, ele.
O exemplo que dava era Londres e o famoso Tâmisa. O Tâmisa foi despoluído porque os ingleses foram para a rua, exerceram a cidadania, encheram o saco, ameaçaram os governantes, até que os caras não tiveram, não houve alternativa, tiveram que investir e despoluir o rio depois de mais de 20 anos e com milhões de libras esterlinas aplicadas. Não é um projeto curto e nem barato.
Até te interrompendo, a gente fez uma série que está vinculando no canal Fish TV, chamam a Vida das Bacias Hidrográficas da Região Sudeste. E realmente, a gente fez todo aquele do Tietê, da Nascente até a Foz. Então, tem lugares que se tornou novamente piscoso. As pessoas podem pescar. E antes era impossível. Não tinha vida quase, né? Parabéns, olha, porque realmente as pessoas não conseguem perceber isso, né?
Infelizmente não, porque a maioria associa com o Rio Tietê aqui, da marginal da cidade de São Paulo, que é um horror, continua uma coisa dantesca. Vai demorar ainda muitos anos, porque não basta só São Paulo, tem cidades para lá também que tem que fazer a mesma coisa com Guarulhos, Santo André, São Caetano, e que não fizeram. Mas, de qualquer forma, já foi um resultado positivo. Foi assim, foi por aí que eu acabei entrando na questão ambiental. Foi através dessa campanha que surgiu dentro da rádio e que existe até hoje, como eu falei, que eu comecei a me inteirar desse universo e ver que as coisas, quando bem feitas, geravam resultado. O Tietê foi um exemplo que eu participei de perto, mas não foi o único. Eu me lembro, quando criança, navegando com meu pai pelo litoral de São Paulo e Rio de Janeiro, comecei a navegar com 11 anos de idade e acho que a primeira tartaruga que eu vi, tartaruga marinha, eu já tinha 40 anos. Baleia também, você não via baleia. E a primeira baleia que eu vi no mar foi em 1977, eu tive uma emoção que meu coração quase saiu pela boca. Eu estava voltando do Espírito Santo com meu veleiro, o primeiro veleiro que eu tive, o Tiki, e quando eu dobrei ali o cabo... Meu Deus, eu estou ficando
gagado. Santo Agostinho.
Cabo de São Tomé, não.
Quando eu dobrei, Santo Tomé.
Naquela manhã, eu de repente vi um jorro de água para cima, achei que era Recife, falei, errei a navegação, era no tempo de navegar com rádio Goni e tudo mais, estou perdido, meu Deus do céu. Cheguei mais perto, era uma baleia. Hoje você vê baleia, foram avistadas mais de 400 baleias na região de Ilhabela, no verão passado, né? Ou seja, desde que a caça foi proibida no mundo inteiro, nos anos 80, quase no mundo inteiro, exceção do Japão, Noruega, etc., mas houve um repovoamento natural, assim como o trabalho do Tamar é a prova de que vale a pena você investir. Se existem tartarugas marinhas hoje no Brasil, isso se deve ao Tamar, que foram exemplares no sentido de conscientizar os nativos da costa, que era uma bobagem contra eles mesmos continuar matando as tartarugas para comer, que era o que eles faziam. E eles entenderam, a maioria deixou de matá-las como eram antes, mortas quando iam desovar. Hoje mata-se tartarugas quando elas são pegas na pesca incidental, na rede e outros, espinhel e outras coisas. Mas a matança indiscriminada que havia nos anos 50, 60, 70, desapareceu. Todas as últimas vezes que eu fui para o mar aqui em São Paulo, eu vi tartaruga, mesmo dentro do Yacht Club de Ilhabela, um lugar ali cheio de barco, óleo diesel, poluído, etc. Um dia uma tartaruga subiu assim, no barco onde eu estava e tudo mais. Então, são coisas que mostram que vale a pena você batalhar pelo que acredita, porque quando a causa é justa e é bem feita, o resultado aparece. Né?
Com certeza.
Mais tarde.
Isso, mas voltando às suas viagens, eu lembro da história, voltando à história da rádio, eu lembro que vocês apoiaram muitos aventureiros, inclusive o Yuri e eu lembro que era o Plínio Romero, nos recebeu na rádio, nos deu um gravador, a gente fazia aventuras e passava na rádio. Era fantástico. Mas essa história toda começou numa viagem de moto tua, não foi isso?
Olha, a primeira exatamente, eu não lembro quanto foi. Eu fiz cobertura de moto, sim, porque nós participávamos, existia naquela época, nos 80, estava na moda um esporte que era novo, tinha acabado de estourar aqui em São Paulo, que era o enduro, as provas off-road, e a gente fazia, a gente participava disso. Nós tínhamos um grupo de amigos, eu, Plínio e outros da minha geração, e participávamos de todos os enduros. Então, eu fazia as coberturas para a rádio também. Eu levava um gravador e ia gravando as coisas que eu estava sentindo, as dificuldades que eu passava. Quando eu chegava numa cidade, eu mandava isso. A gente usava um fio jacaré, tirava o bocal do telefone, fazia uma gambiarra ali, passava aquela gravação direto para a rádio, continuava na moto até uma outra etapa, onde voltava a fazer isso também. E assim sucessivamente. Foi assim que eu entrei no veleiro pela primeira vez. Um dia, depois de cobrir muitos desses esportes, e toda vez que a gente fazia essas coberturas, era um grande sucesso, porque isso era uma coisa inusitada, né? O sujeito está no meio do trânsito, de repente um cara, eu estou aqui numa moto, em Campo de Jordão, no meio de um atoleiro, aquele... Enfim, chamava demais a atenção. E um dia o Plínio voltou, bateu na minha porta e disse, olha, eu consegui um amigo lá do Yacht Club, me convidou para fazer a regata Santos Rio. Eu falei, regata? Santos Rio? Eu não lembro da regata. Eu lembro que tinha essa regata. Mas e daí? Como é que dá para passar boletim para a rádio? Eu fazia anos que eu não entrava num veleiro e tudo mais. Não era, nunca, aliás, entrei num veleiro. Eu andava de lancha, de barco. Meu pai era lancheiro, pescador. Né? E o Plínio diz, claro, tem rádio. Você liga para a estação rádio de São Sebastião, de Santos, eles fazem a ponte com a emissora, pode passar boletim. No mesmo dia eu fiz minha mala e embarquei. E fiz a regata, foi a primeira vez que eu entrei no veleiro. Fiz a Santos Rio no Mabruk, que era um veleiro do Aloysio Christiansen, com o Plínio e mais um grupo de amigos. E foi fenomenal, foi um sucesso extraordinário. Parou São Paulo para ouvir a regata, a gente ligava para a redação para passar o boletim, e as meninas da redação estavam excitadíssimas, dizendo que o jornal, sucursal do jornal O Globo e do Jornal do Brasil, naquele tempo existia ainda o Jornal do Brasil, ligavam sem parar para a emissora para ter as últimas atualizações, e para acabar a história, ambos os jornais atrasaram a edição de domingo deles, que era edição mais importante, porque já queriam ir para as bancas com o nome do vencedor na capa. E então esperaram o boletim da Rádio Dourado do sábado até 11h30 da noite, quando eu passei o boletim que o carro-chefe estava na frente, ia ganhar, não tinha jeito, era ele o campeão, pronto. Os dois jornais publicaram e saíram com foto do carro-chefe na primeira página de domingo. Tal. Quando nós chegamos no Rio de Janeiro, a gente foi tratado assim como herói. Foi a primeira vez que eu entrei no veleiro e fiquei completamente apaixonado. Eu, no barco, tinha alguma coisa que me incomodava e eu não sabia dizer o que era muito bem, mas assim que eu entrei no veleiro, eu percebi. Era o cheiro nauseabundo do diesel e o barulho infernal dos motores aí. Pai era pescador, aquilo ficava na minha orelha, eu tinha um horror daquilo. Mas quando eu entrei no veleiro, eu falei, meu Deus, olha que isso aqui navega no silêncio, que beleza, que coisa
linda. Achei meu mundo.
Você pode ouvir todos os barulhos, eu gosto dessas coisas, eu me sinto, é onde eu me sinto melhor comigo mesmo dentro do veleiro.
Você ficou um tempão com o Mar Sem Fim, né? Que construção que era o Mar Sem Fim?
O Mar Sem Fim era um Morgan, era um veleiro que era uma espécie de um Volkswagen assim, dos Estados Unidos. É um veleiro que deu certo. O sujeito fez lá um 46 pés, que tinha, era muito simples de velejar, você velejava sozinho, era muito robusto, era muito confortável. E esse veleiro vendeu como água. Dizem que os velejadores amigos que iam para o Caribe, eu nunca velejei no Caribe, mas tive vários amigos que iam e falavam, só se vê Morgan igual o seu lá, isso nos anos 80, 90. E com esse barco eu fiz mais de 20 mil milhas só aqui no litoral brasileiro.
Na costa, né?
Durante mais de 20, acho que 20 anos. Nem me lembro agora, estou um pouco atordoado com números, mas acho que foram 20 anos, ou próximo de 20 anos com ele aqui. E eu sei disso porque eu tive que trocar o log duas vezes, porque o log chega uma hora que estoura, não aceita mais. E alguém tinha me dito que era depois de 10 mil milhas, não me lembro exatamente na época, eu sei que eu fiz o cálculo, dava exatamente 40 mil milhas aqui no litoral do Brasil. Pelos logs que eu tinha trocado no veleiro Mar Sem Fim, eu cheguei a esse número. Só para dizer que eu fiz três vezes a costa inteira, né?
Sim.
Oiapoque ao Chuí, literalmente.
Não, e documentando tudo, porque ia para a série Mar Sem Fim, né? Da TV Cultura.
Sim, sim, foi a série que eu passei a fazer a partir quando eu saí da rádio, em 1972. Aliás, perdão, eu assumi a rádio em 1972, em 2003 eu saí, e aí eu tive que inventar alguma coisa para fazer. Eu tinha 50 anos, 50 e poucos anos, tinha no currículo ter estudado música erudita e ter trabalhado 20 anos na Rádio Dourado, ou seja, um currículo bastante difícil, bastante exótico. E aí eu resolvi fazer um voo solo, e falei, poxa, eu tenho barco, eu preciso dividir essas viagens que eu faço com o público, eu preciso mostrar isso, o pessoal não está se dando conta do estrago que nós estamos impondo para a costa brasileira, né? Porque eu vivia espantado com isso, com a ação humana na costa, como é dantesca e a rapidez com que ela estraga, é uma coisa inacreditável. E eu não conseguia, nem meus amigos que eram do mar se dessem conta para esse problema, sabe? Então, quando eu saí da rádio, eu falei, acho que isso é uma boa coisa para fazer. Eu não trabalho sem uma bandeira. Né? Então, mostrar para essas pessoas o quão a nossa mão está sendo ruim, inepta para ocupar o litoral. Né? Nós temos um litoral fantástico no Brasil, um dos litorais mais bonitos do mundo, uma diversidade inacreditável. O litoral do Sul é uma coisa, o do Sudeste é outra, completamente diferente. O do Nordeste é totalmente diferente dos dois. E o Norte é um quarto pedaço também completamente diferente. E onde a gente põe a nossa pata, a gente destrói. É uma
coisa
inacreditável. Eu vi isso, Vera, e foi o que me fez me dedicar para esse bioma. Foi o fato de eu ter tido o privilégio de navegar pela costa paulista, por exemplo. Eu comecei a navegar em 1967, faz tempo, há mais de 50 anos. Eu peguei o litoral entre Rio e São Paulo absolutamente virgem. era programa do meu pai, por exemplo, passar 15 dias em Angra dos Reis nas férias, no, nas férias de janeiro. Nós íamos lá, ele tinha um barco de 50 pés, não sei o quê. Nós íamos lá e ficávamos 15 dias sem ver uma alma, mas ouvindo arapongas cantando no meio da Mata Atlântica e tudo mais. Aí, nos anos 70, 71, não me lembro, 72, abriram a malfadada BR-101, no período dos militares, a BR Litorânea. Foi abrir aquele troço e, em 6 meses, nós transformamos o litoral norte de São Paulo, Ilhabela e Angra dos Reis, num cortiço de classe média. Feio, a gente estragou, a gente não respeitou uma regra ambiental. Mangues foram cortados para marinas serem construídas, bairros das cidades cresciam naturalmente para cima de ecossistemas como mangues e restingas, e a especulação imobiliária entrou deitando e rolando. Eu tenho fotos que mostram costão de Ilhabela, costão, um negócio de pedra enorme com uma placa em cima do costão, vende-se. Até a cara de pau de vender um costão você vê acontecer. E isso rolou numa geração. Entende? Quem teve a sorte, como eu, de ter a minha idade, 65 anos, e viu o litoral aos 11, 12, 13, 14, como eu vi, e vê hoje, é uma coisa de deixar você deprimido. É, com pouquíssimas exceções, nós estamos destruindo a beleza cênica do litoral com uma violência, com uma rapidez, e depois que você constrói, por mais que seja ilegal, não sai mais de lá. Eu conheço 10 casos no litoral brasileiro inteiro de casas ou condomínios ou prédios regulares, em suma, que foram demolidos. No entanto, tem milhares que continuam lá. É muito difícil você ver acontecer a demolição. E isso rola em todo o litoral do Brasil, no sul, no sudeste, no nordeste e no norte. A nossa mão é terrível, é terrível. Eu tenho vergonha do que a minha geração fez. Eu peguei o planeta de um jeito, eu peguei a costa brasileira de um jeito extraordinariamente espetacular, de beleza cênica, e vou entregar para quem me suceder um curtição.
Mas, João, vamos pensar no lado positivo. Eu acho que realmente está mudando, né? A nova geração aí que está chegando está ficando mais consciente, está tomando um pouquinho mais de conta. Porque eu brinco assim, ó, a nossa geração não usava nem protetor solar. Hoje, até os plásticos eles estão tomando conta. Então, claro que quando nós começamos, depois eu vou ver umas perguntas que estão chegando. Não existia tanta sacolinha plástica, era tudo papel, né? Eu torço que isso volte ainda um dia, para ver se melhora, né?
Vera, talvez eu esteja pessimista demais. Eu estou mesmo, estou um pouco pelas tampas com quase 2 anos de pandemia, 2 anos de descalabro ambiental e de saúde pública nesse país, por causa de um maluco completo que está em Brasília. Agora, tomara que eu esteja enganado, mas eu acho que não. Quando eu vejo de novo as fotos, eu tenho um arquivo de fotos, tem mais de 100 mil fotos no litoral brasileiro, que toda vez que eu fui, eu levei minha câmera para registrar. E às vezes eu comparo de um ano para o outro, de 2 anos, a diferença que faz é inacreditável. Eu me lembro chegando em Luiz Correia, no Piauí, que é um porto vagabundo, não tem nada demais. Eu estive lá a primeira vez, era uma área de dunas que não tinha uma casa, uma construção, nada. Um porto bem mequetrefe, um portinho bem simplesinho. 2 anos depois eu cheguei, eu fui acordado de madrugada pelo meu marinheiro, que era um sujeito, um nativo da costa, um pescador e tudo, um sujeito não refinado, um cara durão e tudo, ele gritando para me chamar, João, vem aqui, João, vem aqui. Eu achei que estava acontecendo um problema com o barco, subi que nem um louco, estamos afundando, o que aconteceu? Não, era a ocupação de Luiz Correia, 2 anos depois da gente ter passado a primeira vez. Prédios em cima de dunas, aquilo estava uma favela. E o meu marinheiro, acostumado com as coisas que eu chamava atenção, depois de anos navegando, eu falava alto, chamava atenção, gravava, fotografava, ele passou a prestar atenção nesse aspecto também. E se você prestar atenção nisso, como a gente prestava, Vera, eu acho difícil você ser otimista. A nossa pegada tem sido pesada demais. A nossa, eu digo, dos brasileiros ao ocupar o litoral brasileiro. Ele era praticamente desocupado até os anos 70. Em 50 anos, a gente deixou do jeito que está. 50 anos na história de um país é muito pouco. Eu acho que nós não temos direito de fazer isso. Eu acho que o meu neto tem direito de ver os lugares espetaculares que eu vi, até porque a maioria deles são protegidos, estão na lei. Você não pode ocupar um mangue, porque o mangue é um berçário de vida marinha, ele protege contra erosão. Você não pode ocupar uma restinga por esse motivo, você não pode ocupar a duna por aquele ou outro motivo. E todas as leis ambientais, no que se refere ao litoral, são ignoradas, desrespeitadas sistematicamente de norte a sul.
Não é só no litoral, né, João? Se a gente for falar de Mata Atlântica, de Floresta Amazônica, das Caatingas, de todo essa... Tudo que nós temos no Brasil está sendo invadido, né? É uma pena, né? Que...
Mas no litoral você tem uma pressão maior, porque você tem gente. Você, 60% da população mundial mora na zona costeira. E no Brasil, o IBGE tem uma frase que eu uso muito no meu site, agora eu não vou lembrar de novo, mas é assim, o Brasil é um sertão no interior e superpopuloso no litoral. É um jogo de palavras que o próprio IBGE usou para mostrar a concentração. É muita gente mesmo. E é difícil, né? Essas pessoas precisam morar, então vão, mas aí o que fazem? Fazem ocupações irregulares, com uma rapidez que você não vê nos outros biomas. A Amazônia não muda de fisionomia de um ano para o outro. Mesmo que os incêndios aumentem, o Pantanal também não muda de fisionomia de um ano para o outro. O litoral brasileiro muda. O litoral muda. Você passa 2 anos sem ver o litoral norte e aí você navega de Santos à Ilhabela e fica horrorizado com a quantidade de novidades que você vê de 2 a cada 2, 3, 4 anos.
Então, novidades não, né? De destruição por nossa parte.
Novidades do ser humano, que podia ocupar de uma forma não tão danosa. Mas isso dá mais trabalho, exige que a pessoa, enfim... estude, e nem sempre as pessoas querem, não tem essa relação. Eu fico triste com isso, mas, enfim. Mas é uma coisa que vem lá de dentro, eu não consigo segurar.
Mas isso é verdade. Eu tô, não sei se você está acompanhando as mensagens aí, teve bastante gente escrevendo, né, que a gente tem que cuidar do meio ambiente, e é verdade. Eu acho que uma das coisas que eu tento conversar com as pessoas é cada um tem que fazer o mínimo que cada um de nós fizer vai ajudar. Mas vamos falar uma outra coisa. Você ficou, então, um tempo com o de veleiro, porque eu lembro quando a gente fez o Globo Mar, a gente usou... Oi?
Eu fiquei muitos anos com o veleiro.
Muitos anos, né? Foram o quê? Uns
20 anos.
20 anos, né? E depois você partiu para o troller, que era o outro mar sem fim. Por que essa mudança?
Olha, já era uma mudança meio esperada. Eu, pelo menos, achava natural a evolução do troller. Para quem gosta de veleiro, como eu gostava, eu não tinha um veleiro de performance, eu tinha um veleiro que era robusto, confortável, simples de navegar. Quem tem veleiro por esse motivo, não para correr regata, é natural que migre para o troller. O troller é uma espécie de barco a motor, mas com essas características, uma alta autonomia, um conforto ainda muito maior, porque o veleiro, por mais confortável que seja, o veleiro é sempre uma construção baixa e tudo mais, um troller já é um negócio diferente. Então, a velocidade de ambos é mais ou menos parecida. Eles para quem gosta de devagar ir ao longe. E esse troller que eu tive é o melhor troller que eu já vi. Pode ser que tenha outro tão bom quanto esse, mas eu nunca vi. Esse troller era espetacular, feito pelo Clineu Rocha, que era um comandante especializado em trollers desde os anos 60. Ele fazia trollers e com ele ia de Santos para o Caribe, passava um ano com a mulher, depois voltava, e assim ele viveu a vida dele, o Clineu. O último troller que ele fez foi esse, que era no Estado da Graça, um troller com uma planta do John Alden, que é um grande arquiteto naval. Veja como a proa elevada que ele tem, e a popa também elevada, você vê, é um barco que enfrenta qualquer tipo de mar. Eu cheguei a pegar ondas na segunda travessia do Drake de 4 a 5 metros de través durante 3 dias. O barco tirou de letra, absolutamente tirou de letra. Obviamente que balançando, mas eu não tinha estabilizador a bordo, mas ele tirou de letra. Era um barco estupendo. Eu tenho um remorso terrível de ter perdido. Esse barco não merecia ter sido perdido do jeito que foi.
João, eu perdi um barco num naufrágio também. Era o destino dele. Tu não ia conseguir mudar.
Mas quando eu lembro disso, eu me emociono do mesmo jeito, porque é um barco que eu tenho um respeito por ele. Foi durante muitos anos também, foi um grande amigo meu, e ele era tão bom, que não podia ter acontecido o que aconteceu. Foi uma infelicidade total. Eu sinto muitíssimo. Um barco como esse não é um barco para aparecer qualquer hora. Tudo nele era dobrado, se não triplicado. 2 motores, 2 geradores, 3 plotters, 2 pilotos automáticos, tudo, praticamente tudo dobrado, desde a construção. 3 partes estanques, imagine você. Um barco de 74 pés com 3 partes estanques, 3 compartimentos estanques, entre outras coisas. Era um barco espetacular.
Super confortável, conheci ele. Era incrível.
Nem se fala, conforto nem se fala. E seguro.
Fora o charme, que ele era super bem decorado também.
Também. E tanto que eu mostro, quem assistiu o documentário do resgate, mostra que ele, depois de um ano de passar debaixo d'água, ele saiu absolutamente perfeito. O casco dele é perfeito. Ao secarmos, ao tirarmos a água, esgotarmos a água, ele ficou parado na posição que tinha. Não ficou teso nem para a esquerda, nem para a direita. Ficou absolutamente na posição correta.
Deixa eu te interromper uma coisa. Quem não assistiu, eu assisti todos os documentários do Mar Sem Fim e são emocionantes. Eu te confesso que eu fui às lágrimas no resgate. Ele está fantástico.
O resgate fez muito sucesso. 1.500.000 pessoas, 1.5 milhão de pessoas já viram, e a maioria chora junto.
Sim, eu fui uma que chorei.
É de chorar. Mas assim é a vida. Aproveitei com ele, fiz o que eu queria, fui para a Antártica 2 vezes, passei 3 temporadas nos canais da Patagônia, ou seja, como sempre, como tudo que eu faço, fui fundo. Assim que eu senti domínio com o barco, eu me meti na Antártica e fui duas vezes para lá, e, enfim, os canais da Patagônia que eu sempre quis conhecer, passei 3 anos lá, onde eu ia todo mês, fazia charters com turistas e tudo mais, aproveitei bastante, aprendi uma lição e estou louco para voltar.
Pois é, já que você falou que está louco para voltar, tu tem um projeto aí de ter novamente, né, embarcação, sim, continuar fazendo documentários.
Quero voltar para os documentários, Vera, porque o Bioma Marinho, de novo, eu sinto uma relação especial com ele, é meu habitat preferido, é o lugar onde eu mais me sinto bem é quando eu estou no mar. Eu sinto que estou fazendo um serviço, estou devolvendo o que ele me trouxe de bom para a minha vida, ao prestigiá-lo, colocá-lo na mídia. O mar brasileiro, até eu começar a chamar a atenção da mídia, não era noticiado nem no Brasil. O mar brasileiro passou a entrar na mídia mais recentemente por causa do aquecimento global, que todo mundo fala da subida do nível do mar, e da pandemia de plástico. Durante 10 anos, a única mídia que sistematicamente falava, mostrava o mar pedindo socorro, era o Mar Sem Fim, com os meus documentários e tudo mais. A ponto de que consegui, não tenho dúvida que consegui influenciar a mídia a abrir os olhos para e passar a enxergar o mar também como um bioma. Não adianta você salvar a Amazônia e deixar os oceanos morrer, como diz a Sylvia Earle, sem o azul não existiu o verde. Né? Se a gente está vivo, é porque o planeta Terra tem a bênção de ter água. Né? Por que que os astronautas, quando vão lá para o planeta XYZ, ficam lá procurando desesperadamente se tem água naquele planeta? Porque se eles querem descer lá, sem água não há vida. Então, nós temos que... a maneira de eu poder devolver tudo que o mar me deu é botá-lo na mídia, mostrando através de documentários que são lúdicos, como você está vendo, você vê aspectos da Antártica aí, uma estação antiga que nós estamos vendo agora, por exemplo, Porto Loco, uma das estações de 1945, e que hoje virou um museu, um sítio arqueológico na Antártica, visitado por todo mundo, com as comidas do pessoal, dos pesquisadores, como você está vendo aí. Ninguém mexe, ninguém toca em nada, as pessoas apenas veem. Os discos deles ainda funcionam, nós ligamos a eletrola e podemos ouvir. Então, você fazer um programa sobre mar, mostrando essas imagens, é uma maneira lúdica de você estar ensinando a importância do bioma. Sabe? E eu sinto que eu tenho muito para contribuir ainda com esse bioma que tanto me deu. Eu fiz minha vida no mar. O meu site chama Mar Sem Fim. Os meus barcos chamaram Mar Sem Fim, o próximo barco que eu tiver, até o final desse ano eu vou estar embarcado, nem que seja num caiaque, vai chamar Mar Sem Fim também, e eu vou voltar para fazer isso, porque eu sei fazer, eu sei que as pessoas gostam, pedem que eu volte, quase genérico, isso todo mundo que conheceu os programas vive pedindo para eu voltar a fazê-los, E ajuda com o bioma, você está presente lá, você levanta pautas, aí o resto da imprensa muitas vezes vai atrás, então uma coisinha que você pegou ali na Praia X, de repente vira uma questão nacional, porque tem alguém ali expondo aquela situação, né? Chamando a opinião pública para participar, porque sem a participação da opinião pública, você não vai a lugar nenhum, né?
Mas o teu objetivo agora é veleiro ou é troller para fazer?
Veleiro pela questão, por todas as questões. A questão financeira, os barcos hoje passaram para preços absurdos. Curiosamente, a Covid fez com que muitos barcos fossem vendidos, pessoas com vontade de morar em barco. Então, um troller, de novo, é impensável. Primeiro que, outro motivo é que existem muitos poucos trollers no Brasil. Não é uma tradição nossa. Se você quiser uma lancha rápida, 35 pés, 40 pés, 50 pés, 60 pés, você acha as carradas. Troller, você vai achar meia dúzia. Troller é para um gosto especial, que não se desenvolveu muito no Brasil, e sim nos Estados Unidos, por exemplo. Mas veleiros você acha aqui. Então, eu estou atrás de um veleiro, né, nas condições do primeiro meu, do Mar Sem Fim, um veleiro robusto, confortável e simples de velejar. Porque o que eu quero não é velejar, é navegar pela costa brasileira, ter autonomia para estar presente na costa brasileira, de norte a sul sempre, porque isso gera matéria, gera filmes, gera público, enfim, me faz conhecer em mais detalhes uma série de aspectos de biologia marinha e da ocupação da costa, ver bons exemplos também é importante, divulgar esses bons exemplos para mostrar para as pessoas que tem o jeito de fazer certo. Eu não sou xiita que defenda a não ocupação do litoral, imagine, a vocação do litoral brasileiro é o turismo, e ele tem que se expandir, sou francamente favorável, mas você não precisa destruir para ocupar. Pode ocupar, nós já fizemos bobagem suficiente em Pitangueiras, em Balneário Camboriú, em Santa Catarina, e outras aberrações que são muralhas de concreto nas costas brasileiras. Vamos deixar que sejam só nessas, tentar preservar um pouco as outras com hotéis menores, pousadas, né, construções que não quebrem aquela beleza que levou eras para se formar.
Não deixar aquelas paredes, né, de construção que tira o sol. Mas, exato, João, eu estou vendo aqui algumas perguntas. O Doug, ele está pedindo, né? O Doug está dizendo, João, parabéns pelos projetos, incentivo aos esportes à vela. Fala um pouco sobre as navegações mais difíceis no belo vereiro Mar Sem Fim. As pessoas, tem muita gente da vela nos assistindo.
Olha, eu não tenho lembrança de nenhuma navegada difícil com o veleiro Mar Sem Fim. Eu tenho lembranças de 200 roubadas que nós passamos com o veleiro. Por quê? Porque eu entrava em cada barra de rio. E vocês sabem muito bem que as barras de rio no Brasil não são sequer cartografadas, tirando o rio Amazonas, né? E eu entrei em todos, tentei entrar em todos da costa brasileira. Então, diversas vezes bati quilha no fundo, nas entradas, eu fiquei preso, tinha que sair correndo com ferro, jogar o bote lá para trás, o ferro, e aí se puxar e deitar na areia. Deitei na areia mais de uma vez na região norte, e dia sim, dia não, deitava. Porque ali tem marés de 8, 9 metros. Você
até
entra
12, dentro, né, no Maranhão.
Sim, no Maranhão. Você entra dentro do rio para ver aquilo, não sai a tempo, seca, deita. E que se dane. Na hora que entrar a mar, ela vai desdeitar, o barco vai desdeitar. Então, momentos assim, eu tive as carradas. Mas de lembrar uma viagem difícil com o Mar Sem Fim, não me lembro. Não me lembro. Peguei marzão aqui, mas nada de marzão que você pega quando você vai fazer a regata, por exemplo, a Fernando Noronha. É inevitável você pegar ondas, vagas e tudo, mas nada assustador, ou que passe medo, ou qualquer coisa assim.
O Luiz Omar, é o Kiko, tá dizendo que você escreveu um livro, e é verdade, das embarcações da costa brasileira. Ele pediu para falar a respeito. Inclusive, hoje, eu recebi um e-mail do Ronaldo, ele tem o veleiro Feitiço, e ele falou uma coisa que até um pouco me entristeceu, né? Que ele te conheceu na época que ele estava, que você estava fazendo e falando sobre os saveiros, que na época tinham 1.830 saveiros, e hoje só restam 23.
Olha, menos do que isso até, que eu saiba, os saveiros de vela de Sar, na Bahia, até eu estou há 5 anos preso em casa, né? Eu tive um câncer em 2016, rapidíssimamente. Tive que fazer transplante de medula. Quando eu recebi alta, foi no final de 2018. fiz exercício que nem um doido para poder voltar, ter um pouquinho de massa muscular e em 2019 voltar aos documentários. Voltei, teve a pandemia. Eu fiquei preso em casa. Então, desde 2016, eu estou preso em casa. Mas a última vez que eu estive na Bahia, ainda, se não me engano, veleiros de vela de sar, que são os maiores, aqueles grandões, são 11 veleiros que existem. São barcos que fazem parte da nossa história. São uma beleza. A variedade de barcos, de modelos que o Brasil ainda tem, é extraordinário. É o país que tem mais modelos de barcos diferentes, de embarcações típicas, né? O estado que mais se sobressai é o Maranhão, porque Maranhão é um dos estados mais pobres que a gente tem, com uma costa muito difícil, onde a estrada é impossível, não tem como fazer estrada no Maranhão, é uma costa inteira alagada. Então, essas BR-101, essas novidades, não chegam até lá em cima. E, com isso, os barcos tradicionais do Maranhão até hoje estão em atividade. O Maranhão deve ter uns 30, 40 modelos, se não mais, de barcos, entre barcos de pesca, de carga, mistos de passageiros, como a canoa costeira, os iates. Eu mesmo estou cercado aqui na minha casa desses modelos que eu tenho, que botes proa de risco, enfim, são lindíssimos esses barcos. É uma tradição que mostra muito do Brasil náutico, é uma tradição que veio com os portugueses, que eram ao tempo que chegaram aqui os maiores marinheiros da época deles. Eles em 100 anos descobriram mais da metade de todo o mundo até então descoberto. Foram eles que iniciaram, por assim dizer, o processo de globalização. Eles é que abriram as fronteiras do mundo moderno tal qual a gente os conhece. E diversos historiadores do mundo inteiro tem o movimento náutico português como um dos movimentos mais importantes da história da humanidade. Infelizmente, isso não é cultivado no Brasil. É muito pouco estudado e divulgado aqui, mesmo nas faculdades de humanas. Mas uma dessas filhos dessa saga náutica são as embarcações típicas. E o que são elas? São as misturas dos povos que nos visitaram, começaram os portugueses, os ingleses, os holandeses, os franceses, com os africanos e os indígenas. Daí vem a jangada, daí vem os diversos modelos de canoas que a gente tem, desde as imensas canoas baianas, que até os anos 60, 50, usavam duas velas triangulares gigantescas. É inacreditável como é que o cara consegue velejar num troço daquele, com o tamanho, com a área vélica que tem. Então, a habilidade náutica desses brasileiros da costa é uma coisa extraordinária, reverenciada por europeus. Quando você está no Maranhão, invariavelmente tem veleiros franceses lá, que ficam lá 15 dias embevecidos de ver aqueles caboclos navegando naqueles barcos sem um aparelho, um instrumento, sem nada, não tem luz, não tem nada. Eles saem com aqueles troços, vão pescar, passam uma semana fora, enfrentando um mar bem violento, com ventos alísios fortes, casa de 30 nós, ondas altas e curtas, e voltam para o mesmo lugar. É uma coisa que me encanta. E eu, então, realmente fotografei os modelos que existem todos no Brasil. Eles têm influência, por exemplo, de barcos holandeses. Os holandeses tinham uma quilha lateral, nós estamos vendo agora aí o São Francisco. Esses barcos do Rio São Francisco têm essa quilha lateral. Isso é uma herança do período em que os holandeses ocuparam o Nordeste, em 1640, não sei mais o que, era assim que eles navegavam. Isso você vê em barcos típicos dessa região, por exemplo. Ou então os cutters de São Luís, que tem um sistema vélico inglês, o cutter. Provavelmente foi um navio inglês que chegou, encantou o pessoal pela facilidade. Eles cuidam daquela área vélica imensa com uma única escota. Você pensa que é uma dificuldade levantar aquele troço, tudo. Quando você vê, é uma única escota, o cara solta a mão, a vela vai assim, jupt, cai em cima do convés. É um negócio que, sabe...
Que lindo.
E isso tá, você tem no sul do país, por exemplo, você tem as canoas de pranchão, que eram usadas no Rio Grande do Sul, é outro lugar de mar ruim, então são canoas com proa alta, umas canoas robustas. Tem lá a mais antiga do Brasil, de 1885, se não me engano, tombada pelo IPHAN. É uma beleza de canoa, usa três velas latinas. E Nossa. Todo ano, está no museu lá em Rio Grande, mas todo ano, na época da regata, que eles têm uma regata tradicional típica, a regata, o barco é posto no mar e as pessoas fazem regata nele. O professor Lauro Barcelos, que era quem tomava conta, é um oceanógrafo da FURG, e que toma conta do Museu do Mar lá de Rio Grande, que tem essa canoa de pranchão. Então, você tem, além da beleza, por exemplo, das praias, da biodiversidade, da diferença de cada região, você tem essa coisa, essa habilidade estupidamente nata dos brasileiros da costa, que não é valorizada também. A gente pensa em velejador, lembra do Torben Grael, tudo bem, é outro nível. Mas a turma aqui, a turma da costa, deixa o Torben de boca aberta se ele vê as canoas que eu estou falando, por exemplo, as canoas do... Eu, inclusive, tenho alguns amigos que são velejadores e já me disseram isso. Esses caras aí dão pau no Torben, brincando, obviamente. O Torben é genial, mas eles navegam numa canoinha fininha, com esse troço, com uma área vélica gigantesca, por exemplo, as canoas do São Francisco, e tem um domínio absoluto daquilo. Não me pergunte como. A canoa não tem quilha, não tem peso, mas, enfim, é uma habilidade nata. É outra coisa bonita do litoral brasileiro que me encanta profundamente. Por isso eu fiz esse livro mesmo, que chama-se Embarcações Típicas da Costa Brasileira.
Inclusive, o Ronaldo falou, e a gente conheceu o Pedro Boca, do Maranhão, que ele está incentivando, tem um museu lá, e ele falou que uma das regatas mais bonitas é a João de Botas, de Taparica, Salvador.
Esse é o Pedro Boca. O Pedro Boca ele fez a mesma coisa que tem um estaleiro escola no Maranhão, do meu amigo Isso. Luiz André. Ele copiou a ideia na Bahia para manter vivos os saveiros, conseguiu fazer. E sim, quem tiver a chance de ver a regata João das Botas, normalmente acontece em janeiro, é um negócio espetacular. Eu vou dizer, eu tomei um pau desses veleiros no Rio Paraguaçu, quando eu tinha o Márcio. Me deixaram a ver navios. Eles velejaram. Bom, eles têm uma área vélica enorme, apesar daquele casco robusto de madeira, grosseiro, pesado, etc. A área vélica deles é gigantesca. Também do saveiro. É uma coisa que ninguém sabe explicar. É o único barco que tem aquele mastro com aquela altura gigantesca, não é estaiado. Ninguém entende qual é a física que deixa aquele mastro uma tora, uma árvore de madeira imensa. E quando eles querem velejar, eles levantam a vela, no saveiro de vela de sarro, né? Velejam maravilhosamente, e aquele troço não há estaiado. E eu estava no Rio Paraguaçu, que é a rota que eles fazem, eu fui lá para procurá-los mesmo, encontrei três, apostamos uma regata, e eu cheguei em um belíssimo quarto lugar.
De três para o quarto. Isso é mais uma belíssima oportunidade de poder competir com eles, né, João?
E é um pouco da nossa história náutica, que tá no litoral, e é preciso ter olho e vontade para ver. Mas eles estão lá, entende? Conversar com essa gente, ver eles construindo um barco, reparando um barco, a terminologia que eles usam. É uma coisa de um sabor, de uma riqueza maravilhosa.
Teve uma pergunta agora, aqui, ó. Foi o Fábio Reis, você deve conhecer o Fábio Reis.
Oh, claro, meu grande mestre. É meu mestre, ele me ajudou, inclusive, quando eu fiz o Paris-Dakar, veja você, eu fui fazer o Paris-Dakar como navegador do Clever Kolberg. Aliás, do Clever Kolberg.
Clever.
O Fabião, na véspera, eu já tinha carta de conseguir a carta de capitão amador com ele, liguei para ele e falei, você tem que me arrumar a declinação do deserto do Kalahari, sei lá que deserto que eu ia passar. Não era o Kalahari, mas era um deserto africano. E eu falei, pelo amor de Deus, se eu me perder lá, eu preciso saber a declinação. Ele falou, deixa comigo.
Um dia e depois, o Fábio resolve, né?
E falou, olha, João, é tantos graus leste, eu nem me lembro mais. Nós, você sabe que nós nos perdemos lá? Eu disse pro Kleber, você tem que virar à direita aqui. Ele, não, eu estou vendo o rastro. Digo, mas a planilha manda virar à direita. Não, eu estou vendo o rastro, vou seguir o rastro. Falei, tá bom. De repente, ele olhou para mim com uma cara de branco, assim, falei, agora nós estamos perdidos aqui, vendo esse monte de areia. Eu falei, é, babacão, falei para você que tinha que virar para lá. E agora, como é que faz? Eu falei, deixa comigo. Saí, levei minha carta para fora, botei meu GPS, pluguei onde eu estava, me plotei na carta, botei a declinação e aí puxei uma reta para o último PC do dia. E falei para o Kleber, nós vamos chegar lá daqui a 2 horas e, sei lá, 20 minutos. E ele foi naquele deserto olhando para mim toda hora, mas você tem certeza? Você tem certeza? Cara, meu, 2 horas e 15, pau! Vamos lá, chegando direitinho.
Não é só no sem fim, né?
Chegamos em décimo lugar. Chegamos em décimo lugar no Paris-Dakar.
Na nossa categoria. Décimo lugar? É bom, né? Porque quantos tinham? Normalmente são 30.
Eu fui o quarto brasileiro a participar, a fazer a prova. E fui navegador do Kleber Colberg, não fosse o Fabião me dando as coordenadas lá do deserto africano.
Ele acabou de escrever, ó, que legal que você lembrou dessa história. E ele está perguntando...
Da Ilha de Trindade. Eu acho a Ilha de Trindade a coisa mais linda que eu já vi na vida. É uma beleza, de uma dramaticidade a beleza, porque ela é toda cheia de calombos e ângulos retos e cores claros e escuras. Mas é, fora a cor do mar, né? 600 milhas de Vitória, aquele roxo absolutamente transparente, é um espetáculo de ilha. Sou um cara feliz por ter proporcionado a tantos brasileiros aquela regata Eldorado Brasilis, que teve meia dúzia de edições, ou até mais, eu não sei exatamente, 6 ou 8 edições por aí, e uma porção de brasileiros foram a primeira vez, porque já que tinha uma flotilha, sempre tinha um mínimo de segurança com apoio ou da Marinha ou de um barco que a gente contratava, etc. Então as pessoas acabavam participando. E é uma regata que não tem no Brasil mais, né? A regata longa. Só fazem quase regatas de competição, assim, sei lá, não são mais as triangular, barra, sota, sei lá como é que chama. Mas são as regatinhas mais curtas, mais prova, vamos dizer, de Olimpíada, digamos assim. Mas as regatas de percurso têm uma importância também. Elas formam marinheiros de primeira, formam navegadores de alto nível. O Fabião formou a maioria dos comandantes que foram para lá, é tudo gente que aprendeu com o Fábio Reis. Adoraria voltar para a Ilha de Trindade. Né?
Olha, eu não conheci e ainda quero voltar. Bom, tem muita gente perguntando, falando. A gente já está aí 1 hora, a gente tinha combinado mais ou menos 1 hora de conversa. Tem muita história para contar, né? É, a Malu está escrevendo quantas histórias, e tem muita.
Eu tento dividir com aqueles que me conhecem no meu site. A maioria das coisas que nós conversamos aqui, de alguma forma, você encontra nele. Você vai no menu ali e você tem desde matéria sobre as viagens que eu fiz, seja da costa brasileira, seja da Antártica, o resgate do barco, enfim. É um menu até muito incomum nos sites de hoje em dia, que quase não tem menu mais. Mas o meu tem, porque a variedade de temas é tão grande que eu falei para o rapaz que arma o site tecnicamente, eu falei, se você tirar o menu, eu não vou mais achar as matérias. Eu não vou mais achar quando eu estive na ilha Livingston, ou quando eu estive na ilha Deception, ou quando eu fui, deitei na lama no rio, não sei das quantas, do Amapá, enfim, através do menu, a pessoa pode ter um certo trabalho, mas acaba encontrando tudo, inclusive o livro das embarcações típicas, está tudo lá. É maneira de eu dividir um pouquinho.
Não, essa semana, ou não sei se foi semana passada, o texto sobre as embarcações chinesas. Eu sou fã, eu acompanho o Mar Sem Fim, realmente tem histórias, tem vídeos, vale a pena ver. Eu sei que dói, porque a gente também naufragou a nossa casa, né? Como você, o resgate do Mar Sem Fim, que é de chorar, e todas as navegadas. É riquíssimo o teu site. João, parabéns de verdade, sim, eu admiro muito esse teu trabalho, muito mesmo.
Obrigado a você, era um prazer falar com você, grande abraço para o Yuri, faz tempo que a gente não se vê, estou com muita saudade de vocês, de todos os amigos do mar, e oxalá em breve a gente não tenha mais Covid para nos infernizar a vida e possamos nos encontrar numa baía gostosa para bater um papo e, enfim, tomar um vinho no final do dia.
Mas, João, há pouquinho, eu sei que a escola de vela aqui de Joanópolis é o Ariel, ó, tá aqui, ó, Bons Ventos, Escola de Vela. Vera, convido o João para velejar na represa, assim que puder, temos que trazer toda essa experiência para o interior também. E o Ariel, ele tem um flash também, e eu falei para ele que você veleja na Guarapiranga de flash.
É, eu estou matando uma saudade, assim, eu tenho ido de vez em quando na Guarapiranga e estou curtindo o flash. É bem gostoso, a gente tem que ficar esperto. Guarapiranga, o vento muda toda hora, você tem que caçar o vento, é um bom treino, mas o minha vontade mesmo é voltar para o mar. Eu estou aguado e, se Deus quiser, até o fim do ano eu consigo.
Legal, mas então fica o convite. Bom, não é o meu flash, mas o Ariel e a Sueli, que são os donos dele, com o maior prazer vão te receber e vão te deixar velejar. E todo mundo aqui na região usa máscara. Fica o convite, você não conhece ainda a nossa casa, os amigos que estão assistindo, alguns conhecem, que eu e o Yuri fizemos uma casa ecológica, toda de pneus, de materiais reciclados, estamos bem preservados, perto de uma represa. Fica o convite, eu já vi que a Malu escreveu, topo tomar um vinho junto.
Então, muito obrigado a todos que mandaram mensagens, enfim, aos que não mandaram também. Tudo de bom para vocês. E quem sabe a gente se encontra no mar.
Com certeza. Só mais uma coisa. Eu vi uma pessoa assistindo aqui nossa live, que eu adoro, que tu conhece, e vai fazer parte de uma live, que é a Tereza, dona do Pier 26.
Tereza, adoro ela. Adoro.
Querida também.
Grande figura. Mande um beijo carinhoso. Eu vou ver, vou assistir, sem dúvida.
A live dela.
Tá bom.
Tá aí, dando boa noite.
Boa noite, grande Tereza. Saudades de você.
João, de novo, muito obrigada pelo carinho.
Eu que agradeço.
Agradeço a todos que tiveram o interesse, compartilharam esse tempo conosco, com essa admirável pessoa que é o João, que eu admiro muito. E o João vai ficar aqui mais um pouquinho, semana que vem, nós vamos ser mais um convidado. E se vocês não conseguiram assistir essa live, ela fica no nosso site e tem podcast também. Quem estiver no carro ou estiver fazendo alguma coisa, pôr o fone e escutar nossa conversa. Semana que vem, nós vamos sair do Mar Sem Fim e vamos para a Floresta Amazônica. O Francisco Xavier, ele estava aí também nos assistindo, fez uns comentários. Ele é um biólogo incrível, manauara do Amazonas, conhece tudo. Então, vamos viajar para a Floresta Amazônica semana que vem. Fica à vontade para se despedir, João.
Bom, mais uma vez, um grande abraço a todos. Foi um prazer estar aqui. Estou me sentindo entre amigos. Fazia tempo que eu não relaxava tanto assim como hoje. E relembrei fatos maravilhosos. E adorei.
Que bom. Fica à vontade para uma próxima vez. Um grande beijo a todos e uma boa noite.
Para acompanhar outros podcasts e lives, assine o canal do YouTube, Canal Sanada, e visite o site aventura.com.br para conteúdos exclusivos de aventuras, turismo, sustentabilidade e muito mais.